Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando nossa convidada aqui presente, Marina Dias, da Agência Pública. Thalita.
Marina, conta pra gente, nós temos direito à informação?
Eu acho que direito nós temos, né? O problema é se a gente acessa esse direito.
Então, a gente tem a informação?
Cara, eu acho que cada vez... É muito louco isso, porque a gente tem cada vez mais informação, né? Assim, se você passa meia hora no seu celular, você tem... Sim, tô dizendo de informação de conteúdo, não tô dizendo que é informação de qualidade. Eu
tá.
acho que a gente... Falta informação de qualidade. E entender como se faz informação de qualidade, onde se encontra informação de qualidade. Eu acho que isso é uma coisa que, enfim, tem ficado cada vez mais difícil.
E aonde encontrar essa informação de qualidade?
Eu acredito que em veículos jornalísticos, por mais que, enfim, a gente discorde de certos veículos, mas... eu acredito muito no jornalismo, nos veículos jornalísticos, que são feitos por jornalistas com reportagens assinadas. Enfim, né, que tem método ali, um método de como você busca uma informação. E eu acho que hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, um selo. Tem o Projor, que é uma organização que tem trabalhado justamente com isso. E eles fizeram um selo para dar para veículos jornalísticos. É um selo que o veículo ele precisa ter... Eu sei que são 11 critérios, eu não me lembro agora quantos desses critérios o veículo precisa atingir para ter esse selo. Então, e aí, assim, são boas práticas, sabe? Você ter, por exemplo, um expediente publicado no seu site. E aí, assim, acho que para quem tá ouvindo é muito legal. Uma coisa que eu sempre falo para os meus parentes que, enfim, falam: ah, olha aqui essa notícia, você viu? Eu falo: putz, esse site é terrível, não confie. Ah, mas como que eu sei? Cara, olhar expediente é uma coisa muito boa, assim. Se o veículo tem um expediente publicado, se ele... Fala quem tá fazendo aquilo ali, eu acho...
Ok.
É um bom sinal. Assinatura nas reportagens, eu acho que hoje... Eu não lembro se isso é um critério do Projor, mas eu, pessoalmente, acho que é uma coisa muito importante. Ainda mais no momento que a gente tem IA aí fazendo, né... Tem muita gente que não fala, mas está escrevendo matéria com IA. E ter uma noção de se aquelas notícias, elas têm alguma... Elas têm interesse público ou não, assim, né? Então,
se é notícia ou não.
Se é notícia ou não, Mas, assim, tem muito site, por exemplo, por aí que publica... Release. Às vezes o release ele é de interesse público. Às vezes você tem, né? A gente vive num país que tem muito deserto de notícia. A gente vive num país que muita cidade não tem um jornal.
Sequer uma emissora de rádio.
Né? Não tem nada. Então, você ter um release da prefeitura publicado num site falando que hoje o posto de saúde vai funcionar num horário diferente é uma utilidade pública. Mas, às vezes, é release para...
Propaganda.
Para propaganda política, sabe? Então, a gente precisa ter esse discernimento e isso está cada vez mais difícil, assim. Eu fico... Ai, eu tento não ser pessimista. Mas eu acho que toda essa questão do direito à informação eu vejo como cada vez mais difícil. Eu vejo, por exemplo, muita gente falando agora porque os newsfluencers, que são os influenciadores digitais de notícias. E eu vejo isso muito, muito essa discussão no campo do jornalismo. Eu falo, cara, a gente não tem que estar falando de influenciador de notícia. A gente tem que estar pensando em como a gente vai, sei lá, fazer uma parceria com os influenciadores digitais que estão informando as pessoas. E a gente perdeu esse bonde há muito tempo. Tipo, rolou agora a questão do Felca, que é um influenciador digital aqui de Londrina, inclusive. Denunciando um cara, um outro influenciador que faz vídeos expondo crianças. E isso tá tendo um baita impacto. E, cara, isso é informação. Ele trouxe uma informação, ele fez um... Enfim, o Intercept também já estava fazendo matéria sobre essa mesma coisa, mas o Felca foi lá e falou.
Precisou de um
cara.
Influencer para acender a lâmpada, ó, atenção.
Sim, e a gente precisa conversar com esse cara. A gente precisa, enfim, eu não sei como, mas, assim, os meus sobrinhos estão assistindo esse cara. Eles não estão lendo o Intercept, sabe? Então, a gente precisa ter uma conversa, sabe? E trabalhar junto de alguma forma, assim. Porque o Felca precisa se informar também. Eu não sei como é que ele se informa, mas ele precisa.
E pensando nessa evolução do processo de produção de conteúdo, como é que fica a inteligência artificial? Se a gente tem que pensar do influencer, que o jornalista tá... O jornalismo está deixando para trás esse mecanismo. Como é que agora a gente pensa na inteligência artificial?
Cara, a IA... eu acho que... Assim, a IA chegou, a IA existe, não tem volta. Tá aí, é isso aí, teremos que lidar com isso.
Ela é um monstro ou ela é uma boazinha?
Não, eu acho que é... Não sei se é um meio termo, mas... Eu acho que dá para usar a IA para coisas interessantes, mas a IA precisa ser regulamentada. Inclusive, assim, é um absurdo que tenha chegado nessa era da IA e a gente não tenha nem regulamentado as redes sociais ainda direito, sabe? Não regulamentamos, inclusive. O que torna esse problema da regulamentação muito maior. Mas eu acho, sim, a Pública foi uma das primeiras, um dos primeiros veículos no Brasil a lançar uma política de IA. Em 2023, outubro de 2023 a gente usou. E a nossa política diz basicamente que a gente pode usar IA para facilitar nosso trabalho. Então, tipo, putz, eu tenho uma planilha com muitos e muitos dados para analisar. Eu posso usar IA. E também que a gente pode usar IA para trabalhar para algoritmo. Então, nossa, eu preciso fazer esse mesmo post para 5 redes sociais diferentes e não pode ser o mesmo post. Legal, vamos usar IA. Preciso fazer um título SEO. Posso usar IA. Desde que, obviamente, tudo revisado por um repórter, por um jornalista, um editor, enfim. Tudo revisado por um ser humano. Então, a gente entende que dá sim para usar IA. Para facilitar coisas que você faz no seu dia a dia e que tomam muito tempo. Um exemplo. Eu criei na Pública um método de monitoramento do impacto do nosso jornalismo. Ou seja, para a gente entender que o nosso jornalismo provoca no mundo, sabe? O que muda? Até onde que a gente vai? Impacto para a gente é exatamente isso. É quando... Uma das nossas reportagens causa uma mudança real na sociedade. Por mínima que seja. E a gente faz isso através do monitoramento de menções à agência pública. Menções em outros veículos, em redes sociais ou até coisas que chegam para os nossos repórteres diretamente. Então a gente criou um sistema que junta tudo isso. E aí a gente tinha que descrever cada uma dessas menções, cada uma dessas ocorrências. Passou a ficar um trabalho impossível de se fazer. E aí, em 2023, a gente teve a oportunidade de participar de um desafio internacional com redações de vários países para propor projetos de uso de IA em redações. E o nosso... assim, a gente teve várias aulas sobre IA e tal, enfim. E a orientação era, para esse, de como pensar nesse projeto, era resolvam um problema que vocês já têm. Usem IA para resolver um problema que vocês já têm. E esse era um problema que a gente tinha, que a gente não conseguia cadastrar ali todos os impactos e tudo que se falava da agência pública. E aí a gente criou essa ferramenta que hoje analisa essas menções ao nosso trabalho e contextualiza, enfim, fala porque a agência pública está sendo mencionada neste texto por conta dessa reportagem e isso é importante por causa de tal coisa. Então, ele faz esse processo. E é um uso ótimo da IA. Assim, a gente nos ajuda muito. E eu espero que em breve ajude outras organizações jornalísticas a entenderem o impacto do seu trabalho, porque isso ajuda a organização a se viabilizar e entender o seu valor e conseguir comunicar melhor o seu valor. Porque acho que esse é um problema que a gente tem também no jornalismo hoje. A gente tem que brigar com o mundo inteiro, com Big Tech, com vídeo de gatinho, com tudo, para falar, cara, o jornalismo importa, o que a gente está fazendo aqui é um negócio que é importante. Muda a lei, expõe injustiça, bota a gente na cadeia, enfim. Então, eu acho que dá. Acho que dá para usar IA. Mas, claro, sei também, por exemplo, assim, né, IA tem mil problemas. A gente usa... Então, assim, a relação da agência pública com a internet e as big tech é muito... Assim, a gente sabe muito onde a gente está pisando, sabe? A gente sabe dos problemas, eu sei. O problema ambiental, inclusive, que é hoje você construir data center por aí, né? Estão construindo data center em cidade que não tem água. E data center precisa de água. O Uruguai passou por uma briga gigante esses tempos atrás, né? O Uruguai estava numa baita seca e o Google estava querendo construir um mega data center no país que não tinha água para sua população. Então,
nessa relação e nessa necessidade de se valorizar o jornalismo, a gente ainda tem uma predominância no chamado jornalismo tradicional, aquilo que convencionou se chamar de grande imprensa, né?
Uhum.
E a gente sempre tem que fazer uma referência a Perseu Abramo, que traçou as medidas do que é padrões de manipulação na grande imprensa. E a gente vê isso cada dia mais. A Folha de São Paulo tem demonstrado isso até em editoriais, assim, uma certa, entre aspas, guinada e assim por diante. Como é essa coisa de você ser, entre aspas, pequeno, você ter uma estrutura alternativa a essa grande imprensa? Existe espaço para isso? Existem condições para isso crescer no nosso país?
Os meios independentes, você diz? Pô, cresceu bastante já, né? Para mim, a AJOR tem mais de 150 associadas espalhadas pelo Brasil, sendo que o critério é... Né, acho que não pode ter organizações de... Tem que ter organizações de mais de uma pessoa. Não pode ser organização de uma pessoa só. A gente tem 150. Espalhadas pelas 5 regiões e com, enfim, temas diferentes, sabe? Então, eu acho que de 15 anos para cá, isso já mudou muito. Eu lembro, tava pensando nisso até, que aqui na UEL eu ouvia muito isso, né? Na minha época, quando eu estudava, fazia o curso de jornalismo, eu me formei em 2012. Então, era muito aquela história, das 5 grandes famílias, tal, não sei o quê. Isso existe hoje ainda. Mas eu acho que hoje a gente está numa situação muito melhor
enfrentando
do que a gente estava em 2012. Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o Conquista Repórter, que é um veículo de Vitória da Conquista na Bahia, feito por três colegas do curso de jornalismo que se formaram e falaram, não, a gente vai fazer um veículo. E não vou dizer que é fácil você criar um veículo jornalístico do zero. Mas eu acho que hoje a situação tá muito melhor, assim. Acho muito legal quando eu vejo esses veículos se formando e lutando, porque eu acho que, sim, tem espaço, sabe? Tem essa possibilidade. E a gente de fato, precisa pensar em formas de financiar. Eu acho que esse é o grande problema hoje, porque a gente tem um cenário que na filantropia está cada vez mais difícil, as pessoas não entram mais em sites, então a publicidade está cada vez mais difícil. Então, eu vejo o veículo, por exemplo, tem o El Surtidor do Paraguai, que é um veículo incrível. Eles estão fazendo... começaram a fazer eventos, festas, para lançar. Eles fazem uma revista impressa lindíssima. E eles começaram a fazer evento para criar comunidade e para as pessoas financiarem, ajudarem a financiar o veículo. Então, você que está me ouvindo, financie um veículo independente que você gosta. Pode ser agência pública, mas pode ser outros também. Se tiver algum aqui de Londrina, financie.
Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço muito a sua presença, esses esclarecimentos. A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Voltamos no próximo sábado, 10h30 da manhã, com reprises às segundas-feiras, 8 horas da noite.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito,
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.